Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar Os Ciganos da Terra do Descobrimento, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado.
E o covagão no mula pra nos cachinhar, a prasta em camela nos pandina, não de alonusca que quedou covar baixar de pen. Hoje um dinares camela, pandina os calês, na xela calon, hoje um dinares guiela agora potem.
Nessa cidade não dá para nós ficar, a toda a polícia quer nos pegar. Não foi nós que cometemos esse delito. O delegado quer prender cigano. Corre, cigano. A polícia toda está indo para aí. Nós, ciganos, temos direito de ficar aqui. Os não ciganos querem nos tirar daqui. Deus olhe por nós, ciganos. O que é que vai fazer se prender os nossos filhos? Não tem a quem recorrer. Mato ou morro?
Zanata Dantas, de 37 anos, é um dos líderes ciganos no sul da Bahia. A região abriga cerca de 300 comunidades, três em Porto Seguro, e cada uma com mais ou menos 150 pessoas. Os versos cantados por Zanata na língua cigana refletem bem a realidade vivenciada por boa parte dessas pessoas. O jovem João Paulo de Almeida Cruz, de 22 anos, já sentiu na pele a discriminação contra o seu povo.
A maioria pensa que cigano ser ladrão, entendeu? Não trabalha, é muito, sofre muito discriminação, entendeu? Nós temos outra visão que nós não é isso aí, como a maioria do pessoal pensa, né?
Zanata tem duas explicações para o surgimento desse preconceito. A primeira razão, na avaliação dele, é que antigamente alguns ciganos se envolviam com pequenos delitos, o que teria feito com que todo o povo fosse marginalizado.
A discriminação do cigano nasce mais pelo pequeno delito que ocorre. Às vezes um cigano sai aqui e vende um gato por lebre, aí as pessoas generalizam. Acho que todos os ciganos fazem isso, entendeu? Então as portas todas que estavam semi-abertas se fecham.
Outra razão para os olhares atravessados sobre os ciganos é o envolvimento com o misticismo, como a leitura das mãos, por exemplo, uma prática muitas vezes confundida com bruxaria.
Já nasceu a discriminação da parte do misticismo, né? O pessoal tinha o cigano como no lado místico, que era bruxo, que era isso, era aquilo. Então se agregava todas as coisas ruins junto ali. Com essa discriminação toda que hoje está difícil se quebrar essa barreira e levar o conhecimento o que é o cigano, que é a sociedade cigana é uma nação dentro de outra nação.
E essa nação tem um pedido a todos os outros brasileiros: acabar com a discriminação. Seria bom se fosse possível fazer como quer a Paulinha de Almeida, de 15 anos, pôr um fim no preconceito com o simples pedido do presidente da República.
Falasse com o povo, com os brasileiros, tá vendo? Pra parar de racismo contra cigano. Tem muito, tá bem que tem muito racismo contra cigano. Eu sou cigana. Sou cigana brasileira. Sou mais cigana.
A boa notícia para a cigana e brasileira Paulinha é que o preconceito contra os ciganos do sul da Bahia diminuiu. A família do seu Noca Dantas, por exemplo, vive no extremo sul do estado há pelo menos 4 décadas. Na maior parte desse tempo, seu Noca, a esposa e os filhos perambularam pelos municípios da região, pulando de galho em galho, de acampamento em acampamento. O nomadismo foi uma saída para evitar as consequências mais graves da discriminação. Quando a coisa apertava e a polícia invadia o acampamento, era hora então de levantar as barracas e se mudar para outra freguesia. Hoje a família do seu Noca festeja os 8 anos de fixação em Porto Seguro e revela uma pequena, mas importante mudança na forma como a população encara a presença deles na localidade. É o que nos conta um dos filhos do patriarca, Fábio Dantas, de 31 anos.
Antes era mais difícil, tinha muito preconceito. Ninguém vendia pra gente fiado. A gente não tinha um lugar pra poder a gente comprar um crédito, pra poder comprar um lugar. Né? Hoje, graças a Deus, a gente conquistamos isso, a gente compra. Em qualquer lugar que a gente chega, a gente compra, entendeu? E antes não tinha. Ninguém, nenhum da gente tinha isso aí.
Não dava oportunidade.
Não dava oportunidade, não tinha oportunidade pra gente. E hoje tem, graças a Deus, hoje tem. Tá aqui em Porto Seguro, por exemplo, é que todo mundo conhece a gente, entendeu?
Ser conhecido na cidade e ter a confiança dos comerciantes locais são mesmo um grande progresso para a família Dantas. Sinal de que a vida está mudando e para melhor. E não foram apenas os moradores de Porto Seguro que começaram a ver os ciganos com outros olhos. Eles também mudaram de postura. Se antes os insultos eram respondidos com socos e pontapés, os ciganos aprenderam a ignorar aqueles que não sabem lidar com as diferenças. Não é isso, Fábio?
Trocava tapa no meio da rua, apanhava, batia por causa disso aí. E assim ia seguindo. Aí depois, com certo tempo, o pessoal falava pra gente pegar, saía pra poder, dava as costas como resposta. Foi modificando. Hoje em dia tem criança da gente na escola aqui, eles não falam mais isso aí, entendeu? E antigamente falava muito.
Além das relações mais amistosas com a população de Porto Seguro, os ciganos do seu Noca conseguiram melhorar as instalações do acampamento nos 8 anos de fixação. E as melhorias são visíveis. Acostumados a viver em barracas de lona, sujeitos aos contratempos provocados pelas tempestades e vendavais, esses ciganos resolveram construir barracas de alvenaria. Essa definição pode parecer estranha à primeira vista. Mas é que as casas de cimento e tijolos seguem, na sua grande maioria, o mesmo formato e padrão das antigas barracas. Não que as lonas tenham sido extintas. Ainda há moradias feitas com o material, como explica Zanata.
Tem barracos, tem tipo galpão, né, que já está sedentário mesmo, né, semi-sedentário. Então mudou um pouco a estrutura. O acampamento mesmo, barraco, era quando se viajavam mais. Tinha facilidade para se locomover, né? Levar, armar no canto, mudar. Mas agora está mais sedentário, está mais fixo. Então resolveram construir galpões, como esses estilos que estão aqui. Alguns que têm a condição melhor fazem sua casinha.
Mas o fato de terem casas não significa que eles se isolaram uns dos outros. De jeito nenhum. As habitações são todas erguidas no mesmo terreno, sem nenhum tipo de muro fazendo separação. E cada um pode entrar na casa ao lado sem pedir licença ou se fazer anunciar. O espírito de grupo e a vida coletiva ainda prevalecem entre os ciganos da Bahia. A economia do lugar é basicamente de compra e venda de mercadorias. Cada casa ou barraca é responsável pelo seu próprio sustento. Não há dinheiro coletivo, mas ninguém passa necessidades. O que um come, o outro também come. Zanata lembra que antigamente os ciganos da Bahia viviam do comércio de animais, que aos poucos foi substituído pela compra e venda de carros usados.
No princípio mexia com tropas, né? Ciganos tropeiros, mexia com animal, e as coisas foram modificando. Hoje, comércio de carros usados, mas no comércio em si, comprar, vender, está mais ligado a isso aí.
O comércio de veículos é a atividade de quase todos os ciganos que moram em Porto Seguro. É o caso do João Paulo Cruz, de 22 anos.
De vez em quando, sai para trabalhar, né? O cigano faz negócio e tal. É, nós é tipo comerciante, né? Vende carro e tal, faz cobrança, cortar, entendeu?
A possibilidade de erguer as suas casas, permanecer mais tempo no mesmo lugar e ser visto pelos outros com um olhar menos desarmado, só foi possível porque os ciganos passaram a reconhecer que são cidadãos e que têm direitos como qualquer outra pessoa. Zanata esclarece que, ao se dar conta disso, os ciganos do sul da Bahia passaram a buscar a proteção legal no lugar de resolver os problemas no tapa.
Eles não tinham quem recorrer. Quem vai dar um apoio para o pessoal que está discriminado? Então eles partiam para resolver os problemas deles, eles mesmos. Partiam para a violência e tal. Então gerava bastante conflito. Então hoje já estamos com a estrutura, já temos quem a recorrer. Se uma autoridade fazer qualquer delito com cigano, é arbitrariedade. Existe o centro de referência em Brasília, existe o Ministério Público, existe vários outros mecanismos que o cigano pode recorrer em discriminação e várias outras áreas. Então isso aí é um passo muito importante para o cigano e para a sociedade.
Além do governo e do Ministério Público, a igreja teve um papel fundamental nessa mudança de postura dos ciganos de Porto Seguro. Mas não foi fácil se aproximar desse pessoal, sempre muito desconfiado, por conta de uma história milenar de preconceito e discriminação. Mérito para Dom Edson, bispo de Eunápolis, cidade do extremo sul baiano, distante 62 quilômetros de Porto Seguro, que não desistiu. E o primeiro passo foi conquistar a confiança e a amizade dos ciganos.
O grande trabalho é fazer amizade com eles e mostrar para a sociedade não cigana, cigano também é um povo. E como o povo tem seu jeito, seus costumes, suas tradições, que faz o diferente. Tem sua cultura própria, mas são brasileiros, estão no Brasil há muitos anos, vivem na lei brasileira. Então a nossa missão como igreja é mais quebrar essas arestas de preconceitos.
Dom Edson, integrante da pastoral do Nômade da Igreja Católica, explica que a quebra dessas arestas passa necessariamente por duas importantes ações. Uma delas é fazer com que os ciganos conheçam os seus direitos e a outra é colocar os pequenos na escola.
Eles poderão se colocar no meio dos brasileiros, como eles chamam dos não-ciganos, como? Primeiro, colocando o filho na escola e acompanhar suas tradições. Segundo, também os seus direitos, que a maioria não conhece os seus direitos. Nesse convívio, nós fomos descobrindo que tinha muitos ciganos que já são universitários e tinham vergonha de se apresentar como ciganos.
Dom Edson explica que essa vergonha de se declarar cigano nas escolas e universidades tem uma razão de ser. O que é um direito de todos, a educação, não é moleza para os ciganos. No início, muitas escolas públicas do sul da Bahia negaram matrículas aos pequenos brasileiros, ao se darem conta de que se tratavam de ciganos.
Sempre tem a rejeição. Quando descobre que são ciganos, já está cheio, não tem mais, a matrícula está encerrada. E eles têm essa consciência da rejeição. Então bota escolas particulares e ainda com muito cuidado.
Ciganos em escolas particulares? É isso mesmo. Os ciganos são um espelho do restante da sociedade. Os grupos são grandes, espalhados por todo o Brasil e apresentam diferentes níveis de educação, cultura, organização e condição financeira. Assim, alguns ciganos com poder aquisitivo mais alto optam por colocar os seus filhos em escolas pagas. A busca por uma escola se tornou uma questão de honra para os ciganos da Bahia. Como a população adulta quase que totalmente analfabeta, eles decidiram mudar esse quadro. As crianças passaram a ser incentivadas a ficar na escola, como diz o cigano João Paulo Cruz.
Educação é uma das melhores coisas que um pai pode dar a um filho, é educação, né? Que ali você nunca vai perder a educação, um estudo. O estudo, geralmente, porque o cigano estuda, agora não que está mais evoluído, entendeu? Mas antigamente, assim. Porque era dificilmente ele estudar para arrumar um trabalho, entendeu? Que começar era muito discriminado. Aí vamos, um exemplo, se ele fosse formado a estudar num lugar, ia trabalhar num lugar, isso, se o pessoal soubesse que era cigano, aí já ficava com aquela má impressão, entendeu? Geralmente isso aí, porque é cigano, preconceito, é a fama.
Paulo ainda é de uma geração que estudou pouco. Ele mesmo não terminou sequer o ensino fundamental. Largou a escola cedo para trabalhar no comércio, na compra e venda de mercadorias e se casar. O casamento não deu certo. Ele se separou, voltou para a casa dos pais e hoje sente na pele que a falta de estudo o prejudicou muito. A opção pelo comércio se deu justamente por causa disso. Sem qualificação, os ciganos não conseguem emprego em nenhum outro lugar. Foi o que aconteceu com o Fábio Dantas, de 31 anos.
Tem como, porque não tem estudo, né? Hoje o pessoal conseguiu estudo, tem que ter o emprego, tem que ter estudo. E quase nenhum de nós tem. Na época não tinha, a gente não ficava em nenhum lugar tipo que nem a gente está hoje. Hoje a gente mora aqui há 8 anos e antes nós não ficávamos em lugar nenhum. Estudei até a quarta série.
A migração, com certeza, atrapalhou a frequência às aulas. Como estar todos os dias em sala de aula, se a mudança de residência era frequente e constante? Fixados em um mesmo acampamento, a história é diferente. Mas aí vem outro problema, a discriminação. A violência que atinge muitas escolas públicas pelo Brasil afora fica mais grave quando o aluno em questão é um cigano. Que o diga o Vitor Marques da Cruz, de 16 anos, que ainda está na quinta série. Ele quer ser advogado para defender os direitos dos ciganos. Mas o atraso escolar e a agressividade de alguns colegas, como o próprio Vitor relata a seguir, quase o fizeram desistir das aulas.
Lá na escola, tá, a pessoa mandou todo mundo sair. Leva um cara e vem começando a dar chute no cigano. Aí a pessoa, a coordenadora deixou ele vir bater. Mas só que ele não veio me bater. Ele ficou me xingando. Aí a pessoa deu uma suspensão nele e ainda ele não gostou. Falou que ia me pegar na rua. Aí eu falei assim, por que você não vem brigar logo aqui na rua? Ele falou assim, depois ele pega. Ele tem muito preconceito com cigano. Ele fica falando mal de cigano, que cigano é ladrão, é aquilo outro. Eu fico com vergonha, baixo a cabeça.
Hoje o Vitor só vai à escola na companhia dos primos. Não quer se meter em confusão e acabar agredido. Aliás, o povo cigano não gosta de provocação. Mexeu com um, mexeu com todos. Os problemas com a motivação na escola são reais, mas não generalizados. Prova disso é o cigano César de Almeida Cruz, de 16 anos, que decidiu trilhar um novo caminho. Ele está no primeiro ano do ensino médio e tem um sonho que alimenta desde bem pequeno: virar engenheiro civil.
Meu pai sempre me incentivou a estudar e também eu sempre fui esforçar nos estudos e é um sonho meu me formar, engenheiro civil, desde criancinha.
César defende as tradições ciganas e garante que mesmo depois de formado em engenharia, não vai deixar de viver nos acampamentos, nem pensa em abandonar as tradições. Mas quem sabe ele possa desenvolver um modelo mais resistente de barraca, que sofra menos com as tempestades e ventanias. César está ciente que tem um longo caminho pela frente e está se esforçando para ter um bom desempenho na escola. Mas lamenta que o ensino em Porto Seguro peque pela qualidade.
A escola aqui não tem aquela qualidade toda de uma escola federal, mas dá para aprender, estudar, certo? Sem ter dificuldade nos ensinos. Eu sou um dos melhores alunos da minha sala, até agora não tirei nenhuma nota vermelha na escola.
O líder cigano Zanata não estudou, mas reconhece o valor da escola para dar a seu povo a possibilidade de ter uma profissão e um futuro melhor, longe da rotina nem sempre segura do comércio de carros. Afinal, a renda mensal fica totalmente na dependência das vendas de automóveis. Quando não vende, dinheiro não entra.
Onde eu domino, eu sempre bato na tecla, estudar, 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 estudar. Entendeu? Então, pelo menos para os homens, né?
Pela tradição da cultura cigana, a vida das meninas é bem diferente da dos garotos. Elas são criadas desde cedo para se casar logo aos 14, 15, 16 anos no máximo. Prometidas em noivado, muito novas, algumas ainda no ventre das mães, as meninas ciganas só podem estudar até a quinta ou sexta séries. É o caso da Cíntia Dantas, ela tem 24 anos. Cíntia é casada, tem 3 filhos e abandonou a escola na sexta série para formalizar o compromisso com o noivo. Perguntamos a Cíntia se ela não gostaria de ter ficado mais tempo na escola. Ouça só o que ela respondeu.
Não, que a gente já estuda mesmo, somente para saber o principal, para casar, não tem jeito. Senão não ia ser cigana, ia ser outra pessoa. A gente já nasce para isso.
A naturalidade com que a Cíntia fala sobre o assunto é a regra no acampamento dos ciganos de Porto Seguro. As mulheres não levam em conta a possibilidade de continuar estudando, simplesmente porque não faz parte da tradição delas. As mais velhas nem questionam isso. Já com as mais novas, a coisa é um pouquinho diferente. Vejamos o caso da Priscila Dantas, de 16 anos, que na verdade se chama Mirelle, mas prefere Priscila, que foi o apelido dado pelo tio. Enfim, a Priscila é noiva de um cigano de Eunápolis, que tem 18 anos. Apesar de achá-lo feio, ela vai se casar dentro em breve. Afinal, é o costume. Mas bem que ela gostaria de ter estudado um pouco mais para, como ela mesma diz, aprender como é a vida lá fora.
Porque nós tem a tradição que a gente estuda até a quinta série, sexta série, aí depois nós para, porque a gente fica noiva. Nós não tem querer não. Nós aprender mais um pouco como é que é a vida lá fora.
Para o cigano Zanata, o desejo de Priscila poderia ser atendido se houvesse um ensino diferenciado dentro dos acampamentos.
A ideia também é de fazer um trabalho entre as mulheres. Não que ela vá para o colégio, mas que venha um ensino diferenciado para elas. Mas a educação para nós aqui é uma coisa que tem que ser investido.
A reivindicação já foi encaminhada ao Ministério da Educação, que está analisando o pedido. Há uma explicação cultural para que as meninas se afastem da escola cedo para se casar. No casamento cigano, a mulher é virgem. Tem que ser. Antes do casamento, não há namoro, nem um beijinho, nem um abraço, nada disso. Por isso, as meninas são afastadas da vida social, ficando mais nos acampamentos. Não podem sair desacompanhadas de um adulto. A intenção é evitar qualquer envolvimento amoroso e as tentações que podem surgir no convívio com os não-ciganos. A educação não é proibida para elas, mas as aulas teriam que ser dadas nos acampamentos. Segundo o líder Zanata, esse cuidado especial com as ciganas é para preservar as famílias e evitar desentendimentos com outros grupos de ciganos e com a população local.
A filha de fulano de tal foi falada com o cicrano. Então, isso aí já gera um conflito. Então, partindo para esses princípios, por isso que elas se mantêm fechadas, preservando isso, entendeu? Assim como tem a escola diferenciada para o índio e para outras etnias, respeitando essa cultura nossa, que possa se ter esse ensino para os ciganos, partindo desses princípios. É mais em preservação de família.
O casamento precoce está enraizado na cultura cigana. Adriana de Almeida Dantas tem 16 anos e está casada há 6 meses. Ela conta como foi a festa do seu casório em Porto Seguro.
Minha festa de casamento foi boa, foi uma festa boa. A festa é um mês antes de festa, assim. Faz um barracão bem grande, tem bebida, comida, tudo novo. Marca a data, aí um mês antes faz festa, até chegar o dia do casamento. A gente gosta da nossa vida assim, é bom, nossa tradição assim.
Mesmo com um mês inteirinho de comemorações, não dá pra negar que as ciganas ainda têm uma natureza infantil quando se casam. O dia-a-dia da Paulinha, de 15 anos, que ainda não se casou e nem está prometida a nenhum cigano, mostra isso.
Trabalhar, aí quando nós faz o que fazer, tá vendo? Nós se aceitamos e vamos conversar. Conversar é brincando. Pular corda, amarelinha, nós fica brincando de adedonha. É assim, brincadeira de criança mesmo. Eu sou criança.
A criança Paulinha e os demais ciganos de Porto Seguro abraçaram uma reivindicação comum a quase todos os ciganos do Brasil: a criação de espaços nas cidades onde eles possam acampar livremente. É verdade que eles hoje estão se fixando em terrenos próprios, comprados ou cedidos pelas prefeituras, mas a prática do comércio ainda os faz viajar. Marcelo Dantas, que preside a Associação de Ciganos do Sul da Bahia, defende a criação desses espaços.
Porque o cigano chega aqui, por exemplo, chega aqui e leva 5 meses, às vezes quer ir embora de novo, aí não quer comprar, aí tem que ter uma área exclusiva para ele, chegar, acampar e depois ir embora de novo. Volta a região, já tem outra área em outro lugar, específico já para ele chegar aí, igual é Curitiba. Curitiba tem uma área certa para o cigano, é Curitiba? Curitiba tem uma área certa para o cigano acampar, com infraestrutura, banheiro, tem tudo.
Marcelo Dantas explica que um dos objetivos da Associação de Ciganos do Sul da Bahia é criar essas áreas, mas a organização é recente, está apenas engatinhando. E ainda não teve nenhuma atuação prática.
Não, ainda não usei lá não. Não fizemos nada ainda não. É novo, é. É pra conseguir moradia pro cigano. Onde cigano chegar aqui é pra acampar, ter moradia, água, luz, esse negócio.
Ronaldo Dantas, um dos líderes do acampamento de Porto Seguro, sonha com um dia em que as áreas estarão definidas em todo o Brasil, com a devida infraestrutura instalada.
Eu tenho fé que isso vai acontecer um dia, de a gente conseguir, juntamente com o governo, eles ajudarem a ter uma visão para esse lado, de ele conceder um espaço adequado para o cigano, em determinado habitante que tenha o espaço para o cigano, que se faça um espaço com infraestrutura, para não ter, não ter tanta dificuldade de ganhar o pão de cada dia. Então eles chegaram aqui, o grupo deles, como são tudo família, se for para um hotel, por exemplo, aqui a minha família, que são os 5, se eu for viver de aluguel, que a renda da gente é muito pouca, e a gente chegar em Vitória e for pagar um aluguel, simplesmente não vai poder sobreviver.
E Ronaldo nem espera que a área tenha grandes instalações, basta ter o básico. Afinal, os ciganos já estão acostumados a uma vida de privações.
Como somos ciganos, já se deve ter viver numa vida precária, viver debaixo de uma barraca, dormir sem segurança nenhuma, não ter medo dessas coisas. Então já estamos já acostumados, já vem já dessa tradição.
O bispo de Eunápolis, Dom Edson, exalta o que ele considera uma das mais importantes características dos ciganos: a preservação de valores, como a família, a vida em comunidade e o respeito aos mais velhos.
Esses valores, hoje, a sociedade está até perdendo. A dimensão de família, a dimensão dos pais para com os filhos, os valores que eles dão aos velhos, velho como centro da sabedoria, a biblioteca ambulante do grupo.
Aliás, os ciganos nunca abandonam seus velhos. O respeito aos idosos, segundo Zanata Dantas, é uma das marcas mais profundas na cultura deles. Em Porto Seguro, os velhos ciganos são assistidos pela família até o último suspiro, e nenhum deles vai para asilos ou instituições do gênero.
Existe a preocupação do que os ciganos são muito conservadores nessa parte. Eles nunca abandonam os velhos, os seus pais são bastante acolhidos. Eles são respeitados por toda a comunidade e por todos os ciganos, todas as comunidades de ciganos. Quando falam, não, é seu fulano de tal, todos respeitam. Se precisar de alguma coisa, ele cair numa doença e não tiver jeito, condições de ele se cuidar, a sociedade se comove, junta todos, se trabalha, eles ajudam de alguma forma, sempre amparado. Nesse caso aí, isso aí é uma coisa que eles se preocupam muito.
Com o reconhecimento dos seus direitos, os ciganos de Porto Seguro começaram a lutar por conquistas e melhorias. A criação da associação é um primeiro passo nesse sentido. E descobriram que a educação pode ser uma arma fundamental para percorrer esse caminho. Assim, a palavra de ordem para os jovens ciganos do sul da Bahia é estudar.
Meu covagão no mula pra nos cachinhar, a prasta em camela nos pandina, não jalou nos canque que do covar baixar de pen. Hoje um dinares camela, pandina os calês, na xela calon, hoje um dinares guiela agora potem.
Você acabou de ouvir Os Ciganos da Terra do Descobrimento, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado. Produção e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.